Viver com o Propósito, o podcast.
No mundo do desenvolvimento humano, que é um mundo que eu entrei, né, a partir de 2018, né, vem desse mundo do empreendedorismo, mundo mais empresarial, e a partir de 2018 entrei nesse mundo do desenvolvimento humano. E aí, nós vemos eventos para todo tipo de pessoas, e muitos só para mulheres, muitos retiros só para mulheres, e muitas vezes, obviamente, homens e mulheres, o que é o normal, mas só para homens... E falar só para homens não é tão comum. Pelo menos não, eu, particularmente, não vejo muito. E estou cada vez mais interessado em conhecer sobre isso. Então é uma honra aqui chamar e ter comigo hoje nosso querido Rui Estrela. Salva de palmas para o nosso querido Rui Estrela. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, viu? Obrigado. Agora eu vou trocar de microfone aqui, fique à vontade. Vamos colocar, aproveitar, é esse aí, pode ficar à vontade. Vou colocar uma aguinha aqui também, que aí, já que a conversa, se calhar, vai ser longa. Meus amigos, é assim.
Ó, deixa eu ver aqui. Já roubaram meu casaco aqui?
Eu roubei.
Ah, você roubou, pô. Um ladrão que assume a culpa, entendeu?
Parte do cenário do Chico.
O Chico já vai cuidar. Obrigado, certinho. Ô Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Olha, se eu não monopolizar aqui, depois eu abro para perguntas. Mas não prometo, porque pode ser que eu monopolize, porque pode ser que seja... Eu fico tão curioso com algumas coisas, já tenho algumas perguntas aqui. Mas vamos ver o caminhar aqui da nossa conversa. Meu querido Rui, você sabe que eu começo esse podcast, enfim, esse aqui é ao vivo, mas também vai para o podcast. E o podcast chama De Propósito, né, Chico? E ele chama De Propósito e ele tem uma razão por isso. E eu sempre começo com os convidados perguntando qual é o seu propósito hoje. O que move o seu coração, o que faz seu olho brilhar, o que te move de verdade hoje? E seja bem-vindo mais uma vez.
Ótima pergunta. Olha, antes de mais, obrigado, Rafa, por este convite. Obrigado a todos por terem sentido este chamado e terem vindo encher esta sala. Não estava à espera, deixa-se um bocado nervoso. Mas, respondendo à tua questão, o meu propósito, primeiro, talvez, vou-te dizer de onde veio o meu propósito. O meu propósito veio da falta que eu tive de uma presença madura masculina na minha vida, neste caso o meu pai. E isso, essa falha, que não vou lhe imputar nada, porque ele fez o que tinha que fazer, tornou que eu não quisesse protelar isso para a frente, para os meus filhos e para as pessoas à minha volta, especialmente os homens, os meus amigos, o meu irmão e todos os outros que me acompanharam até hoje. E então tomei isso como o meu propósito para eu auto-ajudar também. Eu tinha de conhecer este mundo mais a fundo e eu procurei e não encontrei nada dentro deste propósito. E comecei a entender que se eu não encontro nada, alguém que me possa ajudar, especificamente aqui na psicologia masculina, no trabalho com homens, no empoderamento masculino, então vou procurar. Então vou criar, se nem existir. E comecei a ver que não existia. Então, respondendo à tua questão, o meu propósito é mesmo ajudar homens a terem mais propósito, paixão e poder pessoal. Esse é o meu propósito verdadeiro.
Olha, eu até arrepiei. Só dizer, é sério, eu achei, cara, bonito isso. E é bonito porque é isso que eu... Né, como eu falei no começo, né, muitas vezes... então, eu não estava tão errado de que não se encontra muita coisa aí só para homens de verdade. É assim, né?
Se quiseres, eu digo-te porque não.
Hã?
Se quiseres, eu digo-te porque não. Porque não encontras muito.
Por quê?
Porque os homens ainda estão muito cristalizados lá atrás que pedir ajuda é sinal de fraqueza, assumir que não estamos bem é sinal de fraqueza, mostrar as partes que mais doem em nós é sinal de fraqueza. E então... este dogma patriarcal que ainda se mantém até hoje em dia cristaliza aquela fachada de que o homem tem de estar sempre poderoso, tem de estar sempre forte, tem de estar sempre erecto em todos os momentos da vida e não dá espaço a que as águas fluam. Por isso é que 80%, uma média mundial, 80% dos suicídios são de homens.
É mesmo? Nossa.
Eles sofrem em silêncio. Nós sofremos. Todos os homens, e se calhar as mulheres também entendem, que os homens sofrem em silêncio. É aquela tal história. Então, estás bom? Como é que estás? Está tudo bem? E mesmo que ele esteja na merda, ele vai dizer, está tudo bem, vamos lá ver um copo, falar do Benfica e beber uma cerveja. Ou seja, há uma capa condicionante que já está a passar, que passou de geração em geração, que cristaliza a verdadeira necessidade de chegar perto do coração. E então continuamos muito mentais, muito robóticos e muito de vamos ter que fazer o que é necessário, não dando espaço a que o que eu sinto venha cá para fora.
É. Pô, sensacional, interessante, né? Poxa. E você acha que isso tem a ver pelo fato do homem ser culturalmente o provedor, ou a necessidade de ser o provedor da casa? Ou seja, nós entendemos, né, dentro da nossa sociedade, já foi acho que até muito mais, mas de uma certa forma ainda é, aquele homem, o provedor da casa, e por isso ele não pode, de uma certa forma, ser fraco. Você acha que passa por aí um pouco?
Muito boa parte dessa energia que se mantém vem daí, da responsabilidade de que o seu género é obrigado e tem que fazer. E não pode, mesmo que não esteja bem, tem que fazer. Mas isto também é muito geracional, isto já vem muito de trás. Se olharmos para a nossa descendência, lá atrás mesmo, quando vivíamos a equilíbrio nas tribos, quando estávamos ligados à natureza, o homem, a mulher, os filhos, a natureza, estávamos todos em equilíbrio. Mas houve uma altura que o homem quis destabilizar isso. Começou a sentir que o que tinha era pouco, ou era merecedor demais. Então começou a ostracizar a parte do feminino. Não só as mulheres, mas também tudo aquilo que representava. Porquê? Porque se eu atingir novos patamares, ganho mais poder, mais riqueza, mais dinheiro, e aí sou mais respeitado. Então, poder era respeito, dinheiro era respeito. E continua a ser um pouco. Mas se a gente olharmos para as reais características humanas, a honra, principalmente a honra, é aquilo que nos distingue de alguém que quer ser mais do que quem está bem como está. Portanto, é verdade o que tu dizes, mas há outras condicionantes.
Tá. Agora, me fala um pouquinho mais assim, da sua trajetória. Eu fiquei curioso de saber, se até falou eventualmente da falta, talvez assim, da presença, não sei se é física ou emocional, ou os dois, né, do seu pai, porque imagino que talvez aqui mesmo nessa sala, e depois pessoas que vão assistir e ouvir, né, esse podcast, vão se identificar muito com isso. Como é que foi essa sua trajetória para te fazer o Rui que você é hoje, assim, se você puder partilhar um pouquinho?
Não, eu já falei disto em outras entrevistas, outros podcasts, e isto é público, e também é uma forma também de eu, perdão, de eu também trabalhar esse tema em mim, porque ao falarmos, ao expressarmos algo que nos dói, que nós temos a hipótese de sanar. E então, eu tive, ao contrário de muitas pessoas que tiveram um pai ausente, eu tive um pai presente, mas invisível. Ele apenas utilizava a casa como um dormitório. E a coisa que eu mais ansiava era que ele respondesse a questões, me acompanhasse, me espicaçasse, me desafiasse. E isso não acontecia. Porquê? Porque ele escolheu uma outra. Não queria deixar a família que construiu por necessidade social, mas queria ter toda a outra vida que um adolescente solteiro também tem. E então tentava viver as duas formas, e a minha mãe, infelizmente, com esperança que isso alterasse algum dia, protelou isto durante décadas. E nós no meio, eu e o meu irmão neste caso. E tudo aquilo foi, às vezes temos aqueles momentos traumáticos da vida, que o nosso pai nos bate, ou foge de casa, ou... Eu não tive isso. Eu tive um que eu chamava uma paz podre. De todos os dias, nada estava tudo bem. Mas todos os dias estava tudo péssimo. Então foi essa ferida que eu comecei a sentir quando comecei a ter relações mais sérias, com uma visão mais familiar, que eu disse, espera, eu não vou protelar esta ferida que já vem do meu trisavô e sei lá mais para trás, que o meu avô, que o meu pai e eu consumimos e seguimos, e eu não quero protelar isto para a frente. Então eu tenho de me curar a mim, eu tenho de dar atenção a estes fatores em mim, para curar a minha descendência, mas também, para quem acredita, curar a nossa geração anterior e anterior e anterior. Então toda esta cura começa na pessoa que decide mudar, na pessoa que decide basta. E quando a gente diz isso e faz o trabalho para fazer essa mudança, estamos a curar todas as gerações para a frente e para trás.
Pá, interessante, não é? Interessante. E é daí que vem essa coisa de sagrado masculino, porque isso para mim é um termo, eu já ouvi, mas eu nunca, talvez, sei lá, entrei a fundo nesse tema. O que é isso de sagrado masculino?
Ora bem, é assim, o sagrado masculino não tem uma definição, porque também não há muita gente a pegar neste tema, neste percurso de vida, e a torná-lo como uma missão.
Uhum.
Portanto, eu faço a minha definição do que é o sagrado masculino. No fundo, o sagrado masculino, para mim, é quando tu tomas tudo o que tu tens na tua vida e o que tu és na tua vida como sagrado. Não como leviano. A tua relação é sagrada. Portanto, olha para ela como uma relação sagrada. Uma coisa que tem valor para ti e para a outra pessoa. O que tu comes é sagrado. Porque tu é que escolhes o que é que queres manifestar dentro de ti. O que tu o teu trabalho é sagrado. Ou seja, e podemos continuar aqui para tudo. O que tu vestes é sagrado. O sagrado masculino é uma visão mais na psicologia masculina de tudo o que tu fazes e tomas para ti e escolhes, faça parte de ti, é algo que tens de dar alto valor e tens de ser responsável por aquilo que dás e não dás, e traz e não traz para a tua vida. Portanto, para mim, esta mais leve, esta é a definição do sagrado masculino. Claro que podemos agarrar na ancestralidade e noutras práticas mais antigas, para ser sacrais.
Uhum.
Até o ofício sacral, o sacro ofício, o sacrifício que alguns fazem por um bem maior. Mas eu vejo isto, e o meu trabalho é muito ao contrário de outros homens que também estão a começar a trabalhar este campo. Eu cada vez estou mais apaixonado para trazer essa praticidade para os dias de hoje. Essa ancestralidade para os dias de hoje.
Uhum.
Então esse sagrado masculino é mesmo tu consideraste sagrado. E tu daste a importância que tu mereces.
Interessante, interessante. Boa, né, pessoal? Estão a gostar? Não, sério, interessante, né? Poxa. Agora me conta aqui. Eu já estou processando aqui algumas coisas. Hoje você só trabalha com homens?
Às vezes faço grupos mistos, porque é importante que as mulheres, eu trabalho também relações.
Acho que é uma base,
talvez a primeira etapa para o homem se entender que a maturidade masculina é uma coisa que inicia quando tu curas a tua relação com os teus pais. E então o maior tubo de ensaio que tu tens é as relações. E por isso eu gosto muito e estou a desenvolver cada vez mais trabalho com não só casais, mas pessoas solteiras, mas principalmente para elas entenderem os ciclos do homem. Se as mulheres entenderem melhor os ciclos do homem...
Porque o homem tem ciclos. Então conta lá para as mulheres entenderem de uma vez por todas. Vamos lá. César, ouve aí. Como é que é o ciclo do homem?
E os homens entenderem os ciclos das mulheres. Se a gente
não, mas é mais importante as mulheres entenderem o ciclo dos homens. Okay. Isso é mais importante. Olha lá. Então, agora como é que é? Ciclos o quê? É por tempo? São ciclos assim, 7 anos, alguma coisa assim, não?
Não, é outros ciclos mais normais da nossa natureza. A gente é que deixámos de olhar. Por exemplo, as mulheres são seres lunares. Elas lunam. Elas, todos os meses, têm um momento, têm 4 momentos. E esses 4 momentos terminam quando há uma lunação, o período, o sangue sagrado. E depois volta outra vez. E então, durante esse mês, elas choram. Elas riem, elas estão otimistas, elas estão pessimistas, elas dizem que não vale a pena viver e elas dizem que a melhor coisa é viver. E está tudo certo, faz parte dessa vivência. O homem é um ser solar. O homem é regido pelo Sol, pelo grande Deus Ra, que tem os quatro ciclos na mesma, mas são anuais, como as estações. Portanto, há a estação da caverna, há a estação da sementeira, há a estação da recolha, há a estação do perspectivar, planear. Ou seja, nós temos esses quatro ciclos também. Então nós temos que entender como é que eles se cruzam, os mensais com os anuais.
Rapaz, isso é difícil, hein?
É. Mas se a mulher tiver esse entendimento que, se o homem não está tão ativo, por exemplo, está mais pensativo, está mais estratega, está mais dentro do seu casulo, não quer sair tanto, se calhar consegue respeitar mais esse movimento e enquadrar com o seu movimento do mês.
Uhum.
E então, quando conseguimos jogar estas energias, isto é muito superficial, porque há muito mais para trabalhar por baixo, a parte da sexualidade, a parte das emoções, a parte... é um mundo. Mas quando a gente consegue ter esse mapeamento, ou pelo menos ter a sensibilidade, que é isso que eu falo muito, de comunicarem de coração, não da cabeça, isso é fácil, de coração, expressar, eu estou a sentir isto e a minha necessidade é esta. O que é que tu desejas, o que é que tu sentes, o que é que tu achas? Ouvir e não agir, consumir, ter um tempo e depois, em conjunto, agir. Tudo seria muito mais fácil, acreditem. E digo-vos mais, tudo isto que eu estou a dizer é muito difícil pôr em prática. Eu próprio, com a minha mulher, fazemos esse trabalho e às vezes temos de voltar atrás para andar um pouco mais para a frente. Então, é aqui que é a verdadeira escola do desenvolvimento pessoal. É saber quem nós somos dentro de uma egrégora e como nos damos e como nos relacionamos com a pessoa ou as outras pessoas em nosso redor.
Pois
aí
é.
Estamos a sanar o que falhou lá atrás.
Incrível isso, né? É, eu e a Patrícia, né, minha esposa, estamos a fazer agora 18 anos de casado.
Parabéns.
18 anos. E tem um agravante nisso. Ela sempre erra a data do nosso aniversário de casamento. Você pergunta para ela, não sabe que é 18 anos. Isso é grave, porque eu sei. Normalmente é o contrário, não é? Normalmente é o contrário. Então, ó, fica aqui a minha injúria pública.
Precisa que alguém saiba a data certa.
Eu preciso que alguém saiba. Pronto. E aí a gente estava conversando e eu falei assim, né? O casamento é uma coisa engraçada. Quantos aqui são casados? Muitos aqui são, muitos já foram casados. E é uma coisa que é assim. É a coisa mais difícil do mundo e é a melhor coisa do mundo. Que eu fico pensando, cara, é mais fácil, vamos ser todo mundo solteiro, cada um faz o que quer da vida e está tudo certo. Só que depois você também não é feliz assim. Né? A gente estava falando, falei com ela. Não, mas é fácil. É pá, faz o que você quiser ou não é, Davi? Cada um faz o que quer, tranquilo e tal. Mas o mais engraçado é que nessa união tem uma felicidade e uma, sei lá, uma completude, se existe essa palavra, acho que sim, que não se encontra sozinho, né? Que não se encontra sozinho. É uma loucura isso, não é? Isso que eu estou falando é muito viagem. Não. Ou seja, porque o ser humano sempre teve isso, né? De juntar, né? Normalmente homem e mulher, mas enfim, homem com homem, mulher com mulher, né? Mas vamos ali no casal clássico, homem e mulher. É, e sempre foi assim, né? Assim, a sociedade sempre funcionou assim. E eu acho que aí está o segredo da felicidade, né? Que é o casamento também nos faz crescer, nos faz desenvolver áreas. Com certeza, se eu fosse solteiro, eu ia estar fazendo coisas aí, mas eu ia estar muito mais menino do que eu sou hoje, né? Eu ia estar muito mais crianção, bobo, do que a Paty ali. E pior que às vezes, o pior do casamento é que às vezes ela discute comigo e ela não entende às vezes que ainda eu sempre tenho razão, Rui. Você acredita nisso?
Acredito.
Porra, até hoje ela não aprendeu que eu sempre tenho razão, Ana. Esse pessoal, essas mulheres são difíceis. Mas ela chega lá, tem futuro, tem futuro. Mas me conta lá, por que que o casamento, se isso que eu falei é verdade ou é uma viagem da minha cabeça, que às vezes o casamento tem esse grau de complexidade e dificuldade, mas também ao mesmo momento é a melhor coisa que existe, né, para se calhar para a vida humana.
Ok, então se calhar vou ser um pouco controverso nesta resposta, mas É a minha opinião.
Bora! Isso aí.
Então, o casamento é algo
Obrigado.
Contra a natura. O casamento é contra a natura. Não há, conta-se pelos dedos de uma mão a quantidade de animais na natureza que são monogâmicos. E o homem nunca foi monogâmico. O homem, a mulher, o humano, nunca foi monogâmico. Se nós descendemos dos macacos e por aí fora, não há monogamia nos macacos. Mas, o que acontece? Quando nós estamos numa situação cristalizada de adolescência, é natural termos vários parceiros ou parceiras. É natural. Estamos a descobrir, estamos a saborear o mundo. É uma coisa natural, necessária e muito importante de ser vivida. Mas quando chegamos a um estágio mais avançado da nossa adultez, seja homem, seja mulher, principalmente os homens, falta-nos os rituais iniciáticos, que a gente pode falar nisso, mas chega a um estágio do nosso desenvolvimento que nós temos que optar por evoluir, crescer ou mantermos no mesmo estado evolutivo que somos quando somos crianças. O que é que nos diferencia, o que é que diferencia o humano de todos os outros animais da natureza? Porque também somos animais da natureza. É a espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade trouxe-nos que, para nós nos desenvolvermos a um estágio superior de espiritualidade, temos que passar por um estágio de conexão humana profunda. Porque qualquer estágio de poligamia nunca vai tomar, na maior parte, e é aqui que eu vou ser controverso, na maior parte dos tipos de poligamia que existem no mundo, com humanos, é muito difícil chegar-se a um estado de profundidade do que com duas pessoas. E aí é que entra o verdadeiro desenvolvimento humano e autoconhecimento. Eu vou-me conhecer melhor através do outro, e o outro vai-se conhecer melhor através de mim, em estágios de profundidade contínuos. Porquê? Porque para tu subires na hierarquia da confiança com alguém, tu tens de ter conflito. E para teres mais aprofundamento dessa intimidade contigo e com outra pessoa, tens de ir ao conflito outra vez. Ou seja, andas um degrau para trás para subir dois, andas um degrau para trás para subir dois. Tu só consegues ter uma confiança com a tua mulher, por exemplo, se acertarem as vossas espadas antes. Tu só consegues confiar mais nela se entras em conflito em alguma coisa, seja de ideologia, seja do que for. Tu só consegues ir mais fundo na tua espiritualidade, no teu ser humano supraconsciente e espiritual, se tu aprofundares, olhares para ti através do outro. E isso só se consegue se tu mantiveres a persistência de te conhecer melhor, e isso chama-se um relacionamento sagrado, um relacionamento de profundidade.
É um desafio, né? É um desafio que demora anos, demora...
É a vida toda.
Vai, pois é.
É a vida toda. Mesmo que depois tenhas outro relacionamento e outro relacionamento, não interessa. Todos eles vão-te pedir cada vez mais profundidade, porque tu já não vais fazer coisas que fazias quando eras adolescente, nem quando tinhas vindo.
Agora me conta lá, eu tenho várias perguntas aqui, mas por que um homem normalmente é muito mais imaturo que a mulher, hein? Porque mas não fala isso para as mulheres, não, fica só entre nós homens,
não,
aqui.
Não, só entre nós.
Só entre nós.
Porque, além de ter havido uma cristalização necessária para o desenvolvimento da... E isto é só a minha visão. Não está em livros, não está em nada, se calhar está no meu próximo livro, mas a sociedade capitalista que promove todas as características do masculino, seja em que género for, pede e pediu e fez com que o homem tivesse muito mais imaturo. E também a falta de rituais iniciáticos. O que é que acontecia lá atrás? Antigamente o homem e a mulher tinham rituais iniciáticos. Ou seja, havia um momento bem marcado no tempo e no espaço em que definia, foste um rapaz até hoje, foste acompanhado pelas mulheres da aldeia e a partir de hoje vais começar a acompanhar os homens da aldeia. E no caso dos homens, havia um momento marcante entre, depende da tribo, mas todas as tribos tinham, mas depende da tribo, entre os 12, 14 anos, era mais ou menos por essa altura, que havia um momento muito marcante, que eles estavam à espera, já se estavam a preparar mentalmente, emocionalmente, fisicamente, que depois tinham provas de humilhação, não humilhação como a gente vê a palavra, humilhação do género de a casca que eu tinha não a vou voltar a pôr, e de dor, para haver marca física no corpo, ser quase um trauma positivo. Os maoris com as tatuagens, alguns indígenas da África com saltos de liana altíssimos nos pés, quase a estatelarem-se cá embaixo, luvas cheias de formigas vermelhas e crianças, rapazes enterrados até ao pescoço na selva. Rapaz, e deixados só com a cabeça de fora durante uma noite.
Acho que eu prefiro ser imaturo mesmo, eu acho que eu vou ficar aqui como eu estou.
Ainda há rituais iniciáticos, por exemplo.
Não, até andar no fogo, né? Aquela coisa também.
A circuncisação. Em algumas religiões é um momento marcante de rapaz para homem. Como isso foi-se perdendo ou foi-se retirando e queimando por necessidades de muitos terem, de poucos terem muito, muitos trabalharem para as mesmas coisas, os homens protelaram esse momento de deixei de ser rapaz. E então por isso é que achas normal um homem de 70 anos ou 60 anos andar atrás e tentar encantar meninas de 18? Não faz sentido. Mas porquê? Eles ficaram cristalizados nessa época ainda. Ainda mantêm os mesmos... Olhem a toda a vossa volta. Quantos rapazes, e isto não é depreciativo para quem o faz, se alguém aqui o faz, mas quantos homens de 20, 30, 40, 50, 60 anos ainda estão em casa agarrados à PlayStation? O que é que devia estar agarrado numa PlayStation?
Não, isso é um bocado depreciativo, sim. Isso é um bocado.
Não estou a falar 50 fazer
anos
um jogo.
PlayStation não dá.
Não estou a falar fazer um joguinho de vez em quando com os amigos. Estou a falar viver aqui como um adolescente. Porquê é que um homem com 20, 30, 40, 50, 60 anos quer tomar o máximo de mulheres possível? Pronto, aí também já entramos nas carências afetivas e psicológicas. Mas há coisas que não deveriam acontecer se o homem tivesse essa maturidade assumida.
Ou seja, passa aqui um pouquinho dessas fases aqui. Se calhar há 20 anos ainda o homem está atrás disso, e, né, ou seja, saindo da adolescência, entrando na vida adulta.
Mas a partir dos 30, 40, acho que já não faz tanto sentido.
E essa seria a fase, normalmente, 30, 40, em que se encontra, né, uma parceira, e onde se constrói ali um outro ciclo de vida, né, que
claro. Porque tu tens, os rituais iniciáticos eram a base da sobrevivência de qualquer tribo. Porque se isso não acontecesse, a tribo estava condenada. Porque eles deixariam de fazer o que era necessário para a tribo e a descendência não ia aprender com eles. É o que acontece hoje em dia. Se o meu avô não aprendeu, perdão, o meu pai também não ensinou ao meu pai, e o meu pai não me ensinou a mim, e tudo continua. As mulheres têm o ritual iniciático inalterável, que a sociedade não pode tirar, que é a primeira menstruação. A primeira menstruação, hormonalmente, mentalmente, espiritualmente, de várias formas, tudo se altera. Vem a mãe, vem a anciã, vem a amiga, sentam-se naquele momento e dizem, olha, a partir de hoje as coisas vão ser um pouco diferentes. Tens de tomar atenção com isto, se começares a sentir isto, 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 é normal. Naturalmente a coisa acontece. Os homens tinham de ser impactados com isso. Essa é que é a grande diferença. O que é que aconteceu também, e isto é também a minha ilação, como é que a gente consegue controlar muitos homens, muita população? Através de manter inconsciente essa casta de população. Então, se eu retirar os rituais iniciáticos aos homens, eu vou conseguir muito mais facilmente ludibriar com coisas, por exemplo, dinheiro, o Ferrari, o silicone, etc. E eu vou, os meus valores e princípios, puf, não
mas na nossa sociedade, já houve esses... Não estou falando da sociedade das tribos lá atrás. Estou falando da nossa sociedade moderna ocidental, de 200 ou 300 anos para cá. Existiam esses rituais iniciáticos? Porque, assim,
já não.
Eu nunca ouvi falar disso. Assim,
já não.
Nunca ouvi falar... agora, por acaso, estou até escrevendo um livro sobre propósito, assim, a ciência do propósito, e aí eu cheguei a ver algumas coisas assim, né, de tribos. Mas às vezes é uma coisa muito específica para aquela região, para aquela área, para aquele povo e tal, e se calhar ainda existe. Mas a nossa sociedade ocidental, lembro, sei lá, meu avô ter isso, ou meu pai ter isso, né?
Não havia. E foi-se tentando fazer alguma... Ou seja, no fundo, a energia... Todos os homens têm no seu ADN essa necessidade. Eles sabem que aquilo é preciso. Não sabem como. E se ninguém sabe como, naquele grupo, nessa geração, ninguém vai conseguir ativar. Infelizmente, é levar o rapaz às meninas pela primeira vez. Era um ritual iniciático. Ou seja, a energia continuou, mas de uma forma desregulada.
Ah, sim. Pois é.
O que é que eu faço nos meus retiros? Eu trago o que ainda está em algum conhecimento, mas principalmente a energia. Claro que eu não vou tatuar uma pessoa com um pauzinho, nem meter-lhe luva cheia de formigas na mão. Mas o que é que eu faço? Eu trago essa energia, trago essa intenção e modelo para os nossos dias, claro. Já tenho os meus, ao fim de 12 anos de trabalho, já tenho os meus próprios rituais. Mas que fazem, o que interessa é haver uma marca entre o que eras e o que podes ser e o que vais ser.
Interessante.
E teres orgulho na nova armadura que tu queres vestir e agarras na velha e teres vergonha se a meteres outra vez. Porque há coisas que tu sabes intrinsecamente que não te fazem bem e não te estão a ajudar no teu desenvolvimento.
Não, está certíssimo. A partir de hoje, pessoal, acabou o PlayStation aí, tá bom? Você está assistindo aí, ó, acabou. Não, está certíssimo. Está certíssimo.
Tanto não.
Isso é uma coisa impressionante.
Tanto não.
De vez em quando jogar uma coisa ou outra. Hoje em dia eu acho que eu não jogo, não é nem porque eu não gosto mais. É porque eu acho que eu não tenho nem capacidade motora para 82 botões. Na minha época era 2, né? Hoje em dia é uma complexidade aquilo que eu já não consigo.
Mas imagina.
Mas realmente tem homens que
imagina
ficam ali
como
na
está
frente
a sociedade hoje em dia.
Passa a noite.
A mulher teve de se masculinizar porque o homem não estava a chegar à frente. Também para se emancipar e mostrar que é capaz de fazer o mesmo. Tudo bem. Mas, num casal, se um é imaturo, se o homem é imaturo, e é preciso comida na mesa, é preciso afirmação, é preciso valores e princípios, e ele está a ir beber todo o dia, jogar PlayStation, tirar onda com os amigos, e não está a contribuir para o desenvolvimento, então há aqui alguma coisa mal. E então o que é que os filhos... que vão olhar, os filhos rapazes ainda pior, que vão olhar como exemplo para esse pai, que normalmente dá o fora quando a coisa aquece, mas o que é que eles vão aprender? Vão aprender por imitação. Então vão protelar isso também. Ah, meu pai vê o Benfica, o Sporting, meu pai bebe cerveja, meu pai fuma cigarros, meu pai não quer saber de coisas responsáveis, não tem ambição para crescer na vida ou ter um negócio. Não. Então isso é normal. Então eu vou mimicar isso e vou fazer o mesmo. E assim sucessivamente. Portanto, quase que a verdadeira missão é cortar essa sequência pela raiz e começar a ter responsabilidade de um homem adulto.
Pois
é. Isso é o objetivo.
É, pá, muito interessante. Você estava a dizer ali que... Falou rapidamente, aí eu pensei. Assim, muitos rapazes, homens, hoje crescem com algumas, você não usou essa palavra não, mas é como se fossem umas deficiências psicológicas ou deficiências de caráter, não sei. Você usou aí, se alguém lembrar, ou se você mesmo. Fala mais sobre isso, ou seja, o homem hoje que cresce sem talvez a presença masculina, sem a presença do pai, o que você acha que falta nesse homem, assim, nesse homem moderno de hoje em dia?
O pai.
O pai. Mas e quando não teve o pai?
E quando não tem o pai? É assim.
Porque, na verdade, hoje tem muita gente que não tem pai.
Antes de mais, deixa-me tirar o chapéu.
Infelizmente.
Deixa-me tirar o chapéu a todas as mães solteiras. Há aqui mães solteiras. Faço uma vénia até ao chão porque são guerreiras que são mãe e tentam ser pai e conseguem fazer com que o filho tenha a melhor vida possível. E isso é inacreditável. O maior déficit que um filho, vamos só falar de filhos rapazes, porque quando se for um rapaz ou uma rapariga numa relação que o pai sai, vai ser muito mais destruído para o rapaz do que para a rapariga. A rapariga tem a presença, a atenção, a energia feminina em casa. Claro que vai ter de desenvolver a sua energia masculina, mas tem a energia feminina e tem a representação do feminino em seu poder. Um filho homem... E o que é que acontece na maior parte dos divórcios quando nasce uma criança? Normalmente a cria fica com a mãe. Amamentação, cuidado, como era nas tribos, até aos 8, 10 anos, ficavam ao cargo da mãe. Está tudo bem. E aqui a mesma coisa. Portanto, a representação do masculino e a energia masculina, por mais boa intenção e mais trabalho que a mãe possa ter para entregar ao filho, rapaz, nunca vai conseguir dar a gênese e a raiz dessa energia, por muito que ela tente. E ele vai sair de casa um dia com essa carência de o que é que eu, como é que eu vou aprender aquilo que ainda não aprendi se eu não tenho uma representação do masculino, e normalmente eles agarram-se ao irmão mais velho, ou ao tio, ou ao padrasto, que chega depois, mas eles também têm de ser conscientes para oferecer essa energia. Se não forem, estão a protelar na mesma. E então quando ele sai de casa, quando ele começa a querer ter uma vida, vai com um sem número de incógnitas, nem incógnitas, ai, como é que eu faço isto ou como é que eu não faço aquilo. Não, é estrutural mesmo, é uma carência afetiva. É uma carência afetiva paternal que é tão necessária. Um filho brilha, eu vejo o meu filho, ele quando me vê a fazer alguma coisa masculina, os olhos dele brilham e ele quer sugar aquilo. Aquilo é uma fonte de inspiração para tudo. Eu tenho a estar a fazer da melhor forma, mas é uma fonte de inspiração para tudo. E então, essas lacunas do masculino vão depois refletir-se nas relações, no trabalho, na maneira como ele lida com o seu masculino. Porque o problema às vezes do homem não é saber lidar só com o feminino. Também é saber lidar com o seu masculino. Por isso é que há os bullies na escola, que resolvem tudo à força, ou aqueles que são super frágeis, que há uma afronta do masculino, quando o masculino se apresenta, e eles, ai, 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 vão-me embora, porque só tem o feminino presente. Portanto, imagina lá mais à frente como é que isto se repercute numa relação. Tornam-se tóxicos, tornam-se abusivos, mas inconscientemente eles não querem, mas não querem ser aquilo, mas não sabem fazer melhor. E depois tem outra agravante. Se eu sou ensinado pela minha egrégora também de homens ou que rapazes inconscientes a não pedir ajuda, eu não vou pedir ajuda. Eu vou continuar a dizer, não, está tudo bem. Quando a melhor coisa que ele fazia é ter psicoterapia, ou ter a ajuda de alguém, ou pelo menos dizer, olha pá, não consigo lidar com isto, ajuda-me, arranja-me alguém que me ajude. E isso é um sinal de fraqueza. Portanto, é isto que tem que mudar. Pedir ajuda, quando a gente não sabe, pedir, dizer que eu neste momento estou frágil, eu preciso expressar os meus sentimentos, porque tenho aqui as minhas águas e não choro há 10 anos. De tanta mágoa que eu entulhi no meu organismo, que depois começa a tornar-se físico também, doenças. Portanto, todas estas coisas ou são tratadas, ou então vão ficar a fazer mal à sua vida.
Cara, isso é maravilhoso. Tive uma experiência essa semana, faço parte de um grupo de empresários que chama Corporate Connections, de empresários aqui em Portugal. Temos até um colega que está aqui também, que faz parte desse mesmo grupo. É um grupo muito bom. Mas, sobretudo, para falar de negócios, trocar. Só que aí tem um grupo dentro do Corporate Connections que nós nos reunimos para o desenvolvimento pessoal. E, por acaso, como eu trabalho nessa área do desenvolvimento humano, me colocaram ali para liderar esse grupo. E, por acaso, só estão homens neste grupo. O que é muito raro, sobretudo nesse mundo do desenvolvimento humano. E nós nos encontramos na semana passada, um pequeno grupo de 8 homens, e ali foi incrível. Você vê homens, todos eles, de empresas que faturam milhões, milhões, todos eles. A maior parte acima dos 40 e 50 anos. E eu fui conduzindo algumas dinâmicas ali e perceber que ali alguns, eu entendo que tiveram um espaço ali que dificilmente teriam em outros lugares, para poder rir, para poder chorar, para poder falar, para poder se expressar. E eu vou te falar, naquele momento até quebrou uma crença dentro de mim, que era, às vezes esses homens não gostam dessas coisas. E é mentira. Eles gostam, só tem que ter o espaço certo para poder se abrir. E ali eu pensei, poxa, que bom poder trabalhar com essas pessoas que dificilmente têm um espaço aí fora para ter esse espaço. Por isso que os eventos que eu faço aqui, né, muitos aqui já vieram em outros eventos que eu fiz, até né, muito maiores, o Desperta, Viver com Propósito, sei lá, Mindset Milionário e tal. 70%, 80% do público né, do Instituto Viver com Propósito, quando eu fazia esses eventos maiores, eram mulheres. E eu até pensava assim, se calhar eu vou abrir aqui mesmo um curso, uma formação só para homens. E aí eu pensava comigo, ah, não vou nada, nem tem, esse pessoal nem vai vir. Os homens não vão, e tem alguns poucos, né, meu querido Egídio, Carlos Fernandes, alguns aí, o David Silva está ali atrás, Costel está aqui também, sempre acompanha, né, algumas pessoas que estão aí, mas é a minoria. Só que quando eu estava lá com esse grupo, que aparentemente para a sociedade tem uma máscara, ou aparentemente tem essa carcaça, e ali nós nos abrindo um com o outro, e podendo chorar e falar, eu fiquei muito feliz, sabe, de perceber que também nós homens e também empresários ou empreendedores precisam cada vez mais de espaços como esse. Né? Então,
é mesmo.
Mais uma vez, parabéns por esse seu trabalho. Agora, eu até vi, fiquei curioso, eu vi até um podcast que você gravou com a Inês, até, e você fala de assuntos ali muito interessantes. E aí você vai ter, eu quero até que você fala, a nossa conversa aqui não acabou, mas eu fiquei muito interessado no seu retiro, né? Porque eu acho que deve ser uma coisa assim, muito bonita e muito transformadora. Eu nunca participei de um retiro só para homens, mas quem sabe não participarei do seu, vai ser, acho que ia ser, para mim, muito, muito bom. Será e muito importante. Mas me conta um pouquinho mais, como é que é, qual que é o trabalho que se faz ali dentro, assim?
Ok. Este trabalho é um trabalho que já se faz há milénios. Na altura da... Vamos também voltar um pouco atrás para entender a falta que faz hoje em dia. Na altura da... Antes da alunação das mulheres nas tribos, os homens, naquela altura que a gente chama o TPM hoje em dia, que é uma coisa assim um bocado assustadora e chata, os homens tomavam esse tempo, porque havia um condicionamento... um entendimento entre eles intrínseco, que eles retiravam-se para dar espaço às mulheres estarem juntas durante aqueles 3 ou 4 dias. No fundo, o que acontece hoje em dia que é aquela parte em que as mulheres dizem epá, não consigo ver, dá-me espaço, deixa-me estar, que é antes da alunação. Então os homens aproveitavam esse momento, mensalmente, para juntarem-se, irem para fora da aldeia, caçar, fazer os seus rituais, dançarem à volta da fogueira, tomar as suas plantas e expandirem, ou seja, expor o que é que teve aquele mês de bom e de mau, pedir ajuda para ter opiniões dos outros e invocar, já naquela altura, a espiritualidade para ganhar sabedoria e do alto da energia superior, do que eles acreditassem, trazer também sabedoria, para quando voltassem, quando a lua estivesse cheia e todas lunassem, porque tudo estava em coordenação, quando há a lua cheia, todas tinham o período, eles voltavam com caça, renovados, libertos, mais limpos e já com uma visão melhor para o resto, para o novo mês que se ia apresentando. Portanto, isto é uma prática milenar, que eu estou a trazer outra vez para os nossos tempos, como uma prática não especial, mas uma prática necessária, que é o momento em que os homens se reúnem em grupo. E o momento que os homens se reúnem em grupo é mágico. Porquê? Porque quando eles se reúnem, todos estão dispersos, quando se reúnem acontece ali uma magia, não consigo explicar. Há ali algo que se ativa, energeticamente, espiritualmente, no seu ADN, que uau, isto, eu preciso disto, isto faz sentido, e isto parece que era uma coisa que já estava aqui a ser necessário há um monte de tempo. E aí é que acontece a magia, porque parece que eu não preciso fazer quase nada, claro que eu tenho todas umas práticas mais contemporâneas, mais ancestrais, para estimular essa confiança, esse aprofundamento, tudo o que pode sair daí, mas a verdadeira magia acontece só de estarmos juntos em círculo, à volta de um fogo, a partilhar e a desenvolver todas aquelas cascas que a gente traz e descascando um pouco para sairmos mais leves disso.
Interessante, né? Poxa, só de pensar isso dá vontade de imaginar, né? parece até voltando um pouco esse ritual que se perdeu, né? Que é de sentar
à volta do fogo.
À volta do fogo, conversar. Uhum. Parece uma conversa de velho, de falar assim, poxa, essa sociedade de hoje já não tem tempo para isso, porque nós não temos para mais nada. Mas é um pouco verdade, né? Nós perdemos essas tradições de sentar e conversar. Uhum. Né? Sentar e conversar, simplesmente. É uma pena.
E conversar do coração, que isso é a verdadeira coisa, que o fogo central, por isso é que nós somos, nosso guia é o sol, nosso fogo central não é só o que está lá em cima, também é o que está aqui dentro do coração.
É.
E se o homem estiver com o seu fogo apagado, com o seu coração apagado, tudo à volta dele também vai sair de uma forma mortiça, apagada também. Então é preciso ativar esse fogo interno, através do fogo central, através das crenças, mas principalmente, e isso é o que eu sinto muito nos meus trabalhos, é tu não estás sozinho. Muitos homens, só no início, só de verem outras realidades de outros homens a falarem do coração, do que aquilo que lhes aflige, daquilo que lhes toca, das vitórias e de tudo, começam, uau, ele também, e aquele também. Epá, tenho que falar com ele, se ele conseguiu, talvez me possa ajudar. E é nessas sinergias que é tão simples. Essa sinergia de, ele ativou-me o meu fogo interno, que a gente sai cá para fora e diz, pô, já tenho ferramentas, já tenho clareza para chegar cá fora e atuar de uma forma firme, atuar de uma forma masculina, mas com doçura, com harmonia, ligado ao que eu acredito, aos meus princípios e valores.
Sensacional. Sensacional. Poxa, muito bom. E tomara que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e fazer esse trabalho. Né? Depois, se alguém quiser, até procure aqui o Rui. E também, depois, quem assistir também, entre em contato. Pessoal, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Eu até tenho algumas outras também. Mas sei que tem pessoas aqui que, eventualmente, vão ter algumas perguntas, até por se identificarem com algumas coisas aqui que o Rui falou. Então, alguém aqui já agora pensou alguma coisa que quer perguntar? Se não, eu vou perguntar. Quem? Está lá. Tem como. Aí só se apresente aí, meu querido, e faça a sua pergunta. Senão, eu tenho aqui várias perguntas também ainda.
Boa noite a todos. Sou o Hugo Maia. Antes de mais, agradecer aqui a oportunidade de, mais uma vez, Rafa, por um fantástico evento. E, Rui, obrigado por teres aceito o convite. A minha questão vai sobre, Rui, falaste há pouco do resgate do masculino. E eu sinto também no meu desenvolvimento pessoal que, por vezes, sinto que não podemos alocar esse resgate a um único evento. E que como é que podemos enquadrar esse resgate do masculino no cotidiano, não é? Porque a gente vai lá, faz um evento, faz um retiro, vimos cheios de força e depois, gradualmente, vai as coisas vão baixando. Queria mais ou menos nesse sentido.
Okay.
Obrigado.
Obrigado pela questão. Okay. Olha, é uma questão muito importante. Porquê? Porque a maior parte dos retiros... Desculpa, eu estar de costas para ti, mas tenho que falar para aqui. A maior parte dos retiros, e nada contra, são momentos únicos. Como eu estava a dizer, são momentos que é tudo muito bonito, rosas e flores, chegamos lá fora, tudo desaparece. Não desaparece, há sempre coisas que ficam. Mas dependendo da profundidade que tu vais, quanto menos profundidade tu fores, mais desvanece a tua atitude. O que é que diferencia um pouco, e é a minha maneira de trabalhar, que eu, no fundo, eu faço aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, a minha maneira de trabalhar é muito simples. Eu tenho vários retiros, e apenas os que estão publicitados são os de iniciação. Tenho os Filhos do Sol, que é, no fundo, uma degustação e uma entrada mais leve para cada homem entender onde se posiciona e o que é que tem que trabalhar. Depois tenho os Homens do Sol, que é só para quem já fez os Filhos do Sol, um nível de aprofundamento. E depois ainda tenho mais um aprofundamento, mas isso é mais intimista ainda. O que é que acontece... Além dessas sequências, eu tenho uma equipa já comigo que faz, voltando atrás, eu nem vou falar ainda da equipa, nos meus retiros e no meu trabalho é com visão, ou seja, o retiro começa quase quando tu sais. Porquê? Porque eu sou muito da ação e de foco. no que é necessário, no que é preciso, para termos precisão no que é que necessitamos de tirar ou juntar, agregar à nossa vida. E então, depois de destapares, descobrires o que é que realmente tens na tua vida a mais, ou o que é que falta, vais ter que atuar. E então cria-se uma egrégora, aquele grupo, daquele retiro, vai lá para fora e continua-se entre as duas. Eu tenho grupos de WhatsApp e encontros entre homens, já dá mais de 5 ou 6 anos que eles continuam e a espicaçar-se e a meter novos projetos e novos trabalhos e novos objetivos e sempre a conseguir concretizar. O bonito é quando não conseguem. Eles têm uma egrégora de homens com o mesmo nível de consciência que quer e vai apoiar. Independente, às vezes, vi um que estava na Figueira da Foz, é pá, olha, acabei que eu não, com a minha mulher, isto não dá mais, tive demais esta atitude. Em menos de uma hora estavam lá três, um do Porto, outro da Aveiro, foram lá e contentor, apoio, irmandade. E são essas coisas que fazem com que o trabalho continue. O trabalho não termina ali, o trabalho começa ali.
A verdade é aquilo que você falou, isso nunca acaba também.
Nunca acaba, mas acontece muito nos retiros. Né? Tipo, acontece o retiro, está feito, está fechado, deixam as pessoas. Não há nada de mal, ok? Mas eu não acredito nisso. Porque eu já passei por muitos anos desse. E também tenho uma equipa, estou a construir uma equipa cada vez maior, que vai fazendo sempre semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do grupo, grupos de aprofundamento através de Zoom. Ou seja, cada vez somos mais e são salas cada vez maiores, com uma metodologia que eu defini, que é para acertamento de espadas e afiar flechas. Não faz mal se não conseguiste esta semana o teu objetivo. Vamos lá ver o que é que não correu bem e vamos para a frente. E assim é quase um curso, uma visão terapêutica contínua.
Uhum.
De apoio, muito bom, mas também de foco para a frente. Porque o que lá está atrás já só vai fazer uma base para a gente moldar o futuro. Portanto, eu acredito nisso e esta é a minha maneira de trabalhar. E tenho feito, felizmente, muitos resultados que eu me orgulho muito.
Que bom. Maravilha. Pessoal, alguém vai pensando em outras perguntas aqui, entretanto eu tenho uma aqui. Me fala um pouquinho mais da espiritualidade na vida do homem. Como que você vê isso e qual que é a importância da espiritualidade no masculino?
Ok. Se nós olharmos para os quatro quadrantes da vida humana, pelo menos a forma mais básica de ver o ser humano, que somos seres que nos arquétipos masculino é o amante, o rei, o mago e o guerreiro, que no fundo traduz a água do fogo, da terra e do ar, e que no fundo também faz a nossa parte espiritual, nossa parte mental, nossa parte física e nossa parte emocional. Tu não consegues subir esses estágios de consciência até à parte espiritual, ou seja, quereres trabalhar a tua espiritualidade, se não trabalhares também os outros, primariamente os outros. Se tu não cuidares de ti, vai ser difícil. Se não cuidares de ti fisicamente, vai ser difícil tu tomares tempo para meditar, por exemplo, ou para tratares disso. Não, vais conseguir, se tu treinares bastante. Se tu não trabalhares emocionalmente, é difícil te conectares com o teu eu interior, com as tuas emoções, com o teu sentir. Se tu não também trabalhares a tua parte mental, também não vais conseguir entender a técnica, de entender o que é que tu necessitas. Ou seja, tu só consegues chegar a um estágio de que estás confortável e estás a desenvolver a tua espiritualidade se não desenvolveres desde a base para cima. Ok? Uhum. Se o homem foi decepado muito da sua parte emocional, isto é a minha crença, eu só comecei a entrar cada vez mais fundo na minha espiritualidade quando eu comecei a tratar mais do meu coração e vice-versa, e quando, de forma eu ia mais autoconhecendo e espiritualmente tomando isso como uma coisa muito importante na minha vida, mais eu tinha a trabalhar a minha parte, que no meu caso estava em falta, que era a minha parte emocional. Portanto, a espiritualidade no homem é, neste momento, é mais difícil que na mulher. A mulher tem muito mais facilidade de acesso ao superior. Ela sempre esteve mais ligada a tudo o que é mais espiritual, à natureza, à conexão com o divino, traz o divino para a Terra. Mas o homem está, felizmente, está a começar a acordar. Está a começar a tomar a atitude necessária para se conectar mais com a sua espiritualidade. E isso é uma coisa que me enche o coração. Porque se nós vivemos em parelha, A maior parte dos humanos vive a tentar estar em comunhão com o feminino e com, neste caso, com a outra pessoa. Então tem de tratar do seu coração e da sua espiritualidade para que isso seja um movimento harmonioso. Senão vai ser sempre conflito.
É. Ah, muito bom. Obrigado. Pessoal, perguntas. Quem tem perguntas aqui? Aproveitando que o Rui está aqui. Ah.
É uma pergunta. Você falou do papel do pai, né, no desenvolvimento da masculinidade do filho. E qual seria o papel da mãe? Qual a influência da mãe nesse lado para um filho homem?
Obrigado. O papel da mãe é fundamental na ligação com as suas emoções. Saber que pode ser gentil e ter compaixão com ele mesmo, principalmente. Ter o caminho da amabilidade e principalmente do amor. Que às vezes o homem fica um pouco baralhado que o amor é a ligação mais básica, mais carnal, ou mais de fazer o que tem de ser feito. O amor é ensinado pela mãe. O amor é ensinado... Não é que o pai não diga o que é o amor também, mas a base do que é a compaixão, o amor, a sensibilidade, todos os elementos que compõem a energia feminina são muito mais facilmente transpostos e entregues pela mãe. Agora, muitos pensam, ok, então se muitos rapazes vivem com a mãe e o pai está ausente, ele devia ser super amoroso. Não, porque vai descompensar. Nada existe em equilíbrio se não tiver também o outro lado presente. Portanto, vamos pôr uma coisa que acontece infelizmente muito. A contínua necessidade de muitos homens da conquista. Conquista, estou a falar de mulheres, por exemplo. Mas neste caso estamos a falar de relações heterossexuais. Essa conquista incessante que eu conquisto uma mulher e quando a conquisto já quero outra e conquisto quero outra e conquisto quero outra, incessante, é uma descompensação, ou seja, um extremismo do arquétipo do amante, que é a representação do feminino, da mãe. Ou seja, está exacerbado. Ele quer ser, ele quer estar em amor, mas não tem o outro lado que o compensa para onde é que é o centro do amor. E então ele só se sente realizado quando atinge, muitas vezes ludibria e engana, para chegar ao final, que é a conquista, é o coração, roubar o coração. Mas quando já o tem, manda fora e quer outro para se sentir melhor, para se sentir realizado, para se sentir conquistador. Uhum. Portanto, a mãe é fundamental, mas tem de ser em harmonia com o masculino também, com o pai, o feminino e o masculino.
É. Maravilha. Obrigado. Espera aí, ela estava ali primeiro, ela levantou, depois volta para cá, por favor.
Boa noite, eu chamo Diana. Se calhar só duas pequeninas questões. Uma, para uma mulher que, imagino que isto seja, enfim, quase todas as mulheres, uma mulher que conheça um homem ferido, seja um pai, seja um irmão que não teve o pai presente, seja num relacionamento, como é que, além do seu próprio trabalho interno, que a mulher deverá fazer, o que é que te ocorre como sendo particularmente importante para essa mulher se aproximar ou tentar estabelecer uma ponte desse homem ou da ferida desse homem? E por outro lado, falaste dos quatro arquétipos e dos ciclos. Se calhar na mulher é mais fácil eu pensar, ok, posso estudar a fisiologia da mulher, da menstruação, dos circuitos hormonais, e eu sei que há várias obras e há muito publicado nesse domínio. A nível dos ciclos dos homens, que tipo de recursos é que será que existem onde podemos aprofundar tudo o que estás a dizer? Além do teu próximo livro? No fundo era isso. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado.
Olha, respondendo já à parte dos recursos, não há muita coisa. Eu acho que tenho todos os livros sobre o masculino lá em minha casa e não são mais que 20. Portanto, a informatização das pessoas, a informação para as pessoas sobre o masculino é muito escassa. Porquê? Porque deixou de ser interessante, deixou de ser necessária. Ou seja, não faz sentido estar a ensinar as pessoas de uma coisa que, ninguém, entre aspas, ninguém quer saber. Ou não é necessário para não chocalhar a estrutura social, porque isso iria chocalhar. Portanto, não há muita literatura, infelizmente. Em relação à questão, eu penso que entendi bem como é que, neste caso, uma mulher pode chegar mais perto de um homem ferido e ajudá-lo? Será por aí? Ok. Isto é uma coisa que acontece muitas vezes e em muitas pessoas com quem eu trabalho, é uma questão constante. Como é que eu ajudo o meu marido? Eu sei que ele tem ali traumas, feridas, mas ele não quer, ou é relutante. Isto é uma questão constante e eu estou sempre a dizer, não empurrem ninguém, não empurrem os homens. Porque normalmente quando a gente empurra alguém, qual é que é a reação? É refriar ainda mais. Portanto, o que eu sugiro é, vão semeando. É a melhor forma que eu já vi de começar, até homens relutantes a virem a este tipo de trabalhos ou a outros, ou até mesmo terapia, é semeando. Olha, já viste isto? Olha tão giro este artigo. Olha este story tão interessante. Semeando aos poucos. Porquê?
Porque assim, né? Olha, marido, esse retiro que eu vi aqui dos filhos dos homens, não é para você. Mas se você quiser, olha só, deixa lá.
Estuda a proposta, a ver se...
deixa a tela do computador aberta.
Aquilo vai ter efeito. Porquê? Porque nós temos um autopolicionamento masculino, que é, eu estou num grupo de amigos de 10 homens. São os meus amigos ali, que estão no café, vão à bola. E eu entro com uma ideia nova. Olha, estou a pensar ir a um retiro de homens. Qual é que é a reação de todos? É, sou isto, sou aquilo, tá, se calhar tu já virás. Todos aqueles estigmas e dogmas, infelizmente, machistas. Mas quando alguém vai, ou um ou dois vão, e não têm que falar sobre isso, nem de evangelizar ninguém, mas mostram provas concretas na sua vida, de melhoria, de mais saúde, mais consciência, mais presença, mais tudo, de repente, dos 10, vêm 2 assim pela calada, ouve, o que é que tu andas a fazer? Estás mais alegre, estás mais forte, estás mais vivo? Conta-me lá, conta-me. E a coisa começa. E chega uma altura que desses 10, 6 ou 7 já estão numa... Tipo, olha, eu não quero beber todos os dias. Se calhar hoje não vou à bola porque vou com o meu filho andar de bicicleta ali na montanha. Não. Olha, hoje não quero fumar nada dessas merdas. Perdão. Não quero fumar nada disso, eu já estou um bocado farto porque isso, eu tenho ideias de negócio que eu quero meter em prática. E às tantas passam a ser 6 do grupo. Os outros 4 é que vão começar a ficar em minoria. E então vão começar, mas se calhar também, olha, se calhar vou contigo. E então esta é que é a verdadeira mudança que eu quero ver no mundo. Esta é que é mesmo, é aquele vírus positivo que eu quero que infete. Não é pelo evangelismo, isto é bom e lê isto. Não, é quando as coisas acontecem na vida real, as mudanças acontecem na vida real, provas de maturidade a todos os níveis da vida.
Obrigado. E às vezes também o homem, talvez, dependendo do homem, tem uma certa abertura também para ouvir, né? Eventualmente a mulher, sem querer pressionar e falar faz isso ou faz aquilo, é sentar e conversar. E eventualmente, olha, falar abertamente sobre algum assunto. E tem homens que eventualmente vão.
E às vezes é muito
aberto. E às vezes até querem.
E às vezes é muito pela solução. Como, né? Rafa, é muito pela solução, às vezes, que é. Olha, e as mulheres nisto têm um papel preponderante, que é firmar que é necessário energia masculina saudável em casa. É necessário, marido. Não sei o que vais fazer, até aqui há algumas propostas, mas isto não pode continuar a ser, tu não podes chegar todos os dias às 2 da manhã bêbado, o teu filho quer a tua atenção, isto tem de mudar, e se tu dizes que queres ser um homem de sucesso de negócios e continuas a trabalhar ali na caixa da loja, onde é que está a ambição? Portanto, isto tem que mudar ou eu mudo. Isto não é ultimatos, nem estou a aconselhar ninguém a fazer nada disto, são só um exemplo. Isto tem que mudar. O que é que tu vais fazer na tua responsabilidade de adultez, porque já não és um homem de 16 anos, já tens 30 ou 40, o que é que tu vais fazer? Porque eu estou a fazer a minha parte. O que é que tu vais fazer? Mas se for aberta à consciência, ele vai tomar e dizer, olha, tens razão. E isto é que é o sinal de amadurecimento. Tens razão. eu vou iniciar aqui algumas mudanças porque nem estou-me a sentir bem com isto. Se ainda estiver cristalizado, tudo bem, mantém-se na mesma, mas os outros têm de seguir para a frente. Portanto, como qualquer autorresponsabilização e responsabilização de um grupo, de uma família, tem de ser posto em cima da mesa com maturidade e dito, tem que haver soluções. E tu és o homem, tu representas a energia masculina, vamos encontrá-las.
Sensacional, é isso aí. Obrigado. Perguntinha aqui.
Boa noite, meu nome é Carla. Obrigada, Rui, obrigada, Rafael, por estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, vou ser um bocadinho, vou abusar, não é? Que é, eu acredito que isto seja um espaço seguro e eu partilho um pouco da minha vida. Eu tenho um filho com 14 anos e uma filha com 18. E um marido que foi espetacular e foi um pai, uma energia masculina e felizmente tiveram isso tudo até ele ter 8 anos e ela ter 11. E depois ele morreu, morte súbita. Foi um choque, foi um passar. Eu acho que nós estamos todos bem, estamos bem e está a vida a correr. Agora, o que é que eu lhe pergunto? O que é que eu te pergunto? Eu acho que um filho é super saudável, tem estes valores do pai, de abrir porta, ser muito gentil, o masculino, porque teve essa referência. Mas ele está com 14, vai fazer 15. Está a entrar agora num mundo mais masculino, digamos assim. Tem primos, tem tios. Mas como é que eu posso ajudar mais neste sentido do masculino? Porque efetivamente ele tem-me a mim e à irmã. Uhum. E à minha mãe. Tem primos.
Obrigado.
Como é que eu posso ajudar?
Sim, sim. Eu tenho aqui duas soluções. Que são as soluções que se eu estivesse nessa situação, usaria. Primeiro, se ele gostar de ler... Alguma literatura é fundamental. Há um livro que é a base, que é O Rei, o Amante, o Guerreiro e o Mago, que no fundo fala dos arquétipos, e uma criança consegue se identificar e ver onde é que tem lacunas, se ele gostar de ler. Há outro que é O Caminho do Homem Superior, que é incrível, que tem uma visão ainda mais contemporânea de o que é que um homem... Eu depois posso deixar tranquilamente os nomes aí, mas... tem uma visão mais contemporânea das necessidades mais atuais do homem, hoje em dia, como ser masculino, qual é que é o espectro que existe e o que é que se pode fazer e descobrir dentro de nós. Quase um livro, não é de autoajuda, mas de autoconhecimento, também é muito interessante. E a segunda situação é, isto não é fazer publicidade, mas é um projeto que eu vou lançar agora no final do ano. Sim. Sim, eu estou só a finalizar. Sim. Eu comecei a entender uma coisa, que nós conseguimos, por muito que há muitas pessoas que dizem que não, mas cão velho consegue aprender truque novo. Dizem que não, mas por isso é que há muitos homens a mudarem a sua vida nos meus trabalhos e no trabalho de outras pessoas. Mas agora, de pequenino é que se torce o pepino. E há muitos jovens que ainda não são maiores de idade que estão na fase da viragem, estão na fase da sua... Precisam mesmo de alguém que os guie, precisam de um grupo consciente que os apoie. E não há. Portanto, eu estou em conversações com uma advogada, também estou com alguns espaços que eu vou iniciar, talvez lá para novembro, um encontro, vai ser um bootcamp, para ser mais juvenil, com uma equipa grande que vai tomar jovens entre os 14 e os 18 anos para ter essa iniciação, de uma forma mais concebida para a idade deles, mas com toda a energia e todo o foco que eles necessitam e toda a firmeza para eles entenderem e terem um padrão e terem uma visão do que é, como é que eles podem modelar e onde é que eles podem apoiar se não tiverem ninguém que lhes responda àquilo que eles necessitam de perguntar. Sem tabus, sem medos, sem vergonha. Portanto, isso vai acontecer porque é um dos meus sonhos. Também eu vou ser... Tenho o meu filho e também quero que ele vá nesse caminho. Mas tem um catch. Tem que ser acompanhado, também termos legais também para ajudar aqui um bocadinho, tem de ser acompanhado pelo representante do masculino dele, seja o irmão mais velho, seja o tio, seja quem for, alguém que eles digam, olha, eu olho para esta pessoa e que me acompanha na vida e que eu tenho alguma estima e tenho alguma consideração, que é, no fundo, o representante do masculino, quando o pai não está, ok? Mas pode ser o pai, se o pai
estiver lá. Sim, mas para quem não tem como, no caso dela... Não, mas calma, não fala fora do microfone, não, que estamos tentando ser gravado. Se quiser falar, tem que ser lá, senão...
Tá. Aí ele não tem, porque ele tem primos, mas estamos juntos e nós somos uma família muito unida, ainda agora fomos fim de semana, mas não tem aquele ligado diário.
Ok,
não
mas
tem.
Quem é o homem mais, que ele vê com mais consistência e que ele lida mais? Não. Deve haver o primo, deve haver um tio, deve haver alguém que o possa acompanhar. Claro que todo este movimento vai depender muito agora destas conversações, porque estamos a tratar de menores de idade. E menores de idade não é o mesmo retiro, ou o mesmo, porque necessita de outro tipo de atenção e legalmente também não... Uma pessoa tem que ter cuidado.
Se calhar também pode ser... E eu fico feliz que você traga aqui, porque... eu acho que esse é um espaço também que, eventualmente, como é só para novembro, eventualmente as pessoas vão poder
maturar.
Ouvir.
Sim, sim.
E eu espero que mais pessoas ouçam, porque isso é muito importante. Então, que essa mensagem seja aí. Tomara que esteja cheio, lotado, com lista de espera. Pra...
Mas eu quero só te explicar, só para fechar este círculo, que é o porquê a necessidade de ter pelo menos um representante.
Tá.
Porquê? Porque o trabalho é feito com eles os dois. Vão ser feito um trabalho em separado, o representante também vai trabalhar. Porquê? Porque quando forem lá para fora, se não vai acontecer o mesmo, vão para a escola, já foi há um mês, desaparece. Ele tem que ter um representante, um responsável, que também se está a trabalhar, para trabalhar em conjunto lá fora. Claro que vai ter todos os grupos de apoio, de Zoom, de novos encontros, isso tudo bem. Mas tem de haver alguém que é responsável pelo desenvolvimento desse rapaz. Se não tem, tem
muito
que
bem.
Ser arranjado.
Então, olha, eu vou dar aqui um bitite aqui, porque é o seguinte, eu acho sensacional e parabéns e que tenha muito sucesso, mas provavelmente, acho eu, você vai se deparar com algumas situações, se não muitas, como o dela, que não tem um masculino ali na hora presente. Quem sabe... Enfim, agora só estou julgando aqui. Você não lança uma questão de apadrinhamento de homens que são adultos já, que passaram por uma vida com uma certa responsabilidade, que eventualmente vão conhecer ali e que vão assumir aquela...
Excelente ideia, Rafa.
Aquela,
muito
porque
boa.
Ali provavelmente vai muito ter bom. Muitas crianças que cresceram sem pais e que não têm a referência masculina e que, se calhar, quem sabe, vão ter alguns homens aí que estão querendo, né, acompanhar.
E até lá isso vai ficar resolvido e já está quase, mas é uma excelente ideia e faz todo o sentido, porque há muitos homens, tal como muitas famílias, querem adotar.
Exato.
No fundo, não precisam estar presentes o tempo inteiro, precisam é de, quando é preciso alguma coisa, estou aqui para ti. E isso é
você
que é o,
formar,
isso é o que
ponto,
falta, isto é o que falta quando o pai se ausenta, é preciso mesmo, é necessário uma referência diária, quando for necessário, de alguém que dê o apoio. Claro que o grupo de suporte, todas as pessoas e os terapeutas que eu tenho à minha volta vão apoiar, mas há aquela âncora contínua que é necessária, que também vai ajudar a curar essa pessoa no seu caminho.
Certo, é maravilha. Nossa, esse é um trabalho lindíssimo, lindíssimo, parabéns. Poxa, conversa boa, viu? Conversa boa. Enfim, tem muita coisa aqui que quer falar, Ana. Então, a Ana ali é a última... Pergunta tem que ser bem boa, porque a responsabilidade de ser a última, hein, Ana? Vontade de continuar aqui muito, mas vai lá, depois a gente já fecha aqui, porque também já ficamos aqui um
então,
bom tempo.
Então, boa noite a todos, meu nome é Ana Gomes, grata a ambos pelo vosso servir, é bonito se ver dois homens ao serviço. Embora eu tenha crescido com a figura do pai e da mãe, eu perdi os meus pais aos 20 anos, aos 20 e aos 21. E ancorei em mim uma energia muito masculina, uma energia de prover, de cuidar, de fazer. E essa energia masculina também foi a energia que foi a grande objeção às minhas relações ao longo da minha vida, a responsável por dois divórcios. que me trouxe muita dor também. E a pergunta, não é bem pergunta, era saber a tua visão, e porque hoje em dia eu lido com muitas mulheres empreendedoras, e aquilo que eu observo é que a grande maioria das mulheres empreendedoras têm ancoradas em si uma energia muito masculina, que é a energia do fazer, a ação, e muitas das vezes a energia feminina ela é descurada. Hoje eu percebo, hoje mulher, que o equilíbrio da minha relação está justamente quando eu percebi que tinha que equilibrar a minha energia masculina com a energia feminina. Mas gostava de ouvir a tua visão, de que forma que um homem pode lidar com a energia masculina de uma mulher. Porque hoje em dia existem muitas mulheres que têm pouco espaço para ser femininas e que passam a grande parte do seu dia a vibrar no masculino. Obrigada.
Obrigado.
Foi a altura de última pergunta, viu? Essa
que
foi.
Boa pergunta. Boa pergunta e é uma pergunta
que
muito
é,
atual.
David, você queria completar, só desculpa. Que queria... E depois fazer só uma pergunta. É dentro dessa ou é uma outra diferente?
É uma outra, mas é prática.
Tá bom.
Ok.
Bora lá.
Muito bem. Isso é uma pergunta muito atual. Já tem muitos anos, mas hoje em dia cada vez mais é atual. Primeiro, essa energia masculina que foi assumida é uma energia de sobrevivência. Tiveste que sobreviver e tiveste que agarrar-te à praticidade, que é aquilo que o mundo pede hoje em dia para sobreviver. Fazer, concretizar e subsistência. Muitas mulheres vivem ainda nessa vibração de energia masculina. Porquê? Porque de alguma forma, seja de uma forma de colmatação de algumas necessidades emocionais ou psicológicas, ou porque realmente sempre viveram no meio dessa energia e foram cultivando em excesso, elas utilizam. Mas, esta é a minha crença, a energia masculina e a energia feminina pertencem ao género. Ou seja, o homem realiza-se com a sua energia masculina mais forte e a mulher realiza-se com a sua energia feminina mais forte. Quando há inversão de polaridade e de repente, como tu dizias, está a haver conflito com o homem, porque o homem tem energia masculina, e no fundo a mulher está a ocupar esse posicionamento do masculino, não pode haver os dois no mesmo polo. Não dá. Só vai haver conflito. Vai haver conflito porque os dois querem viver sobre a mesma polaridade e os dois polos iguais repelem-se. O que é que acontece? No fundo, a mulher quer ir para a energia feminina, mas não tem confiança no homem, e normalmente é o que acontece, não tem confiança para largar, para soltar, para o homem assumir essa posição. E enquanto isso não estiver tratado, seja com terapia, seja com o que for, mas desde que, enquanto isso não estiver desenvolvido e focado que onde é que é a minha génese, onde é que eu quero estar, porque a mulher pode ser continuar a utilizar, e a gente utiliza, um homem e a mulher, utilizamos a energia feminina e masculina todos os dias, nas alturas certas. Mas a predominância, e não, acho que não há aqui nenhuma mulher que diga que eu vivo bem e só quero estar na energia masculina, para mim está a mentir. Porque a mulher quer ser cuidada, quer estar na compaixão, quer estar no amor, quer trabalhar, quer fazer coisas, quer concretizar, quer vencer, sim, mas não exacerbadamente. E então, a minha dica é que para funcionar esses movimentos de polarização, que tenham ajuda. Ou têm um nível de consciência muito alto para fazer isso sozinho, ou então têm que pedir mesmo ajuda a alguém que consiga ver além das suas limitações psicológicas, neste caso. Porquê? Porque isto são tudo feridas do nosso relacionamento normalmente com os nossos pais e as nossas mães. E essas feridas só quando são sanadas é que a gente consegue tirar o véu e ver, ok, eu sei onde é que eu estou e onde é que eu quero estar. E aí é muito mais fácil esse reposicionamento. Portanto, essa seria a minha dica, mas acho que vocês não estão a precisar.
Espera aí, Ana, microfone.
Eu falo disso porque caiu uma ficha, porque eu normalmente estou muito focada na questão da liderança e de ajudar as mulheres nessa área. E eu lido muito com essa questão da energia masculina e estava aqui a observar e a escutar e pensei, bom, as mulheres às tantas vão ter um problema sério em casa, que ainda não estão nesse problema, esse problema vai-lhes bater à porta, que é esta energia masculina é de tal maneira vincada que não tem como não chegar a casa e não ter esse conflito com o seu parceiro.
Mas eu acrescento, essa situação também advém de... Pronto, vamos olhar para os últimos eventos mundiais. Todo o feminismo que tem crescido, e às vezes exacerbadamente extremista, tem feito com que haja uma repolarização. Se muita gente ocupa, muitas mulheres ocupam a energia masculina porque querem provar que conseguem, que estão lá e tudo bem, mas se lá ficam, onde é que o homem se vai posicionar? Automaticamente vai-se posicionar na parte feminina.
Exato.
E por isso é que estamos a ver uma geração de homens muito femininos, muito delicados, com pouca energia de tomar, de assertividade, de força, de objetividade, de eu escolho, eu lidero, não tirando mérito e tirando poder à mulher, neste caso, mas esta geração está a crescer, e isto não é mentira, isto tem estudos científicos. Ou seja, o outro só pode ocupar o espaço que está vago. E se há um grupo a dizer, não, eu quero ficar aqui para provar, automaticamente os outros têm de vir para cá. O que é que advém? O que é que advém disso? A nível físico, nunca se viu tantos miomas, tantos problemas uterinos, por exemplo, físicos. Porquê? Porque a mulher está a trabalhar uma energia que pode ser natural se for equilibrada, mas em excesso vai criar déficits, não só psicológicos, mas também físicos. E então todos estes quistos, principalmente estou a falar muito da parte uterina, porque é uma parte que eu estudei muito. Quando acontece muitas coisas que os médicos dizem, pá, não há explicação, mas olha, você tem endometriose, você tem quistos ováricos, não há explicação, mas isso está a crescer. É porque é um excesso, por vezes, não estou a falar todos os casos, mas é por vezes, muito reposicionamento masculino, de energia masculina. Então, eu acho que a saúde é voltar à origem. A saúde, não há nenhum animal que diga, olha, agora eu fico a tomar conta em cima dos ovos, ou a amamentar os meus filhos, e tu vais caçar. Não há, no reino animal, ninguém... troca, não há essa situação. Nós é que fizemos essa situação acontecer. Então também temos de arcar com as consequências. E é esse o estado em que o nosso desenvolvimento humano está, e muitas coisas que estão a acontecer nestas novas... que eu não quero entrar por aí mesmo, mas toda esta nova ressignificação de género, que já vai numas centenas... Então, isto são tudo consequências de uma despolarização e inversão de polaridades. Agora, o caminho que eu quero e trabalho para isso é que o homem assuma o seu comando, e mesmo que a mulher não esteja consciente de que o seu, não vou dizer o seu lugar, mas onde ela vive de uma forma saudável é viver um pouco mais no seu feminino e não tanto no seu masculino, eu acho que é aqui que vamos sanar um bocado esta desconstrução mundial que estamos a viver.
Interessante. Acho difícil a gente chegar lá, mas é interessante.
Eu estou a fazer a minha parte. Se todos fizermos, a gente chega lá.
É, isso aí. David, para terminar.
Uma pergunta curta. Obrigado pelo espaço que abriste, Rafael. Estaria a ver o Sporting em casa e não estava a aprender o que estou a aprender aqui.
Poxa.
Muito interessante, Rui, a tua partilha. E precisamente por ter muito interesse em aprofundar, queria saber, primeira pergunta, daquelas três etapas que falaste, portanto, das crianças da luz, do sol, dos homens do sol e o terceiro mais intimista, tem que seguir obrigatoriamente essa ordem, não tem?
Não, a primeira tens que sempre, okay. Ou seja, a porta de entrada para o autoconhecimento masculino tem de ser sempre de uma iniciação, algo que, ou seja... Só se fizer a entrevista, às vezes faço entrevista com todas as pessoas que querem trabalhar comigo. Se eu notar um nível de consciência suficiente para poder passar aquela fase de acordar, de despertar. Se eu já tive homens já despertos, já com trabalho feito, que continuam-se a trabalhar vários níveis, e eu disse, ok, então faz sentido irmos para os grupos de aprofundamento. Mas a maior parte dos homens que me chega... é com a necessidade de saber quem são, primeiro, para saber o que é que têm que trabalhar. E aí abre-se um campo de várias hipóteses a seguir.
Interessante. Portanto, são quantos dias esse primeiro retiro?
Este retiro são 3 dias. São 3 dias. Os outros são menos dias, mas vai-se com mais profundidade.
E mais uma pergunta, é quando é que vai ser o próximo?
O próximo... 29 de fevereiro.
29. Ah? Começa 29 de fevereiro a 3 de março.
Ok.
Sensacional. Okay?
Obrigado.
Se quiseres vir ao aprofundamento, é 17 de fevereiro e 18. Mas tens de passar pela entrevista. Já falei com o David e já sei que ele já tem.
Pessoal, traz as formigas aí, pessoal. Para ver se é homem mesmo. Meu querido, obrigado.
Obrigado, eu.
Foi uma conversa maravilhosa e deliciosa. É uma conversa importante em todos os níveis. Espero que esse seu trabalho de coração ele possa se alargar e que mais homens possam fazer isso e, eventualmente, levantar a bandeira, essa bandeira também de criarmos homens fortes.
Isso.
Numa sociedade que eu acho que, infelizmente, tem cada vez homens mais fracos. E, às vezes, me coloco muitas vezes desse lado de homens fracos e que eu tenho que trabalhar em mim também para que eu possa me tornar um homem forte, capaz de assumir as minhas responsabilidades diante da minha família, primeiramente, e diante do mundo. Né? Que eu acho que é isso que o mundo espera de nós, né? E que a gente possa ocupar esse papel. Então, parabéns por erguer essa bandeira, de verdade, parabéns por erguer essa bandeira aí, de fazer esse trabalho do masculino, e que possa mesmo gerar cada vez mais frutos. Você já está nisso há 12 anos, que possa estar mais 12, mais 15, mais 20, e que você e a sua companheira aí de vida também, que também espalha muito amor e muita sabedoria pelo mundo, possam, né, alçar no voos ainda mais altos cada vez. Tá?
Sim, será. Então, obrigado pelo convite, e obrigado a todos os que vieram cá usar o seu tempo para ver um pouco do que eu tenho para dar.
E quantos e mais alguns milhares que vão certamente ouvir no Spotify e também ver no YouTube. Né? Depois nós vamos publicar aí como parte de um episódio do podcast, e aí, obviamente, muitos outros terão acesso. E para quem quer te encontrar aí nas redes sociais, imagino que seja Rui Estrela, mas se tiver mais alguma coisa aí...
Centralizamos ali no Instagram, Rui Estrela.
Rui Estrela, Insta, você ainda não segue, segue aí o Rui e acompanha aí os trabalhos. Meu querido, obrigado, muita obrigado. Paz, Deus acompanhe aí você, o seu trabalho, que você possa cada vez mais brilhar mais, viu? E a casa aqui está sempre aberta para você, para os seus trabalhos, para aquilo que você quiser fazer. Estamos juntos aí nessa missão tão bonita, viu? Obrigado.
Gratidão.
Senhoras e senhores, Rui Estrela, obrigado. E agora, falando aqui para aquela ali, para aquela. Pessoal, obrigado aí que você acompanhou no podcast. Mais uma vez, até o próximo De Propósito. Beijo no coração. Valeu.
Viver com Propósito, o podcast.